Hello, bonita! Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Espero que você esteja animada para mais um episódio do Nutrir Podcast, o podcast que vai te nutrir de conhecimento para transformar a sua saúde. Eu sou Fernanda Vaz, nutricionista, especialista em saúde da mulher, e espero que você esteja gostando da nossa temporada em que eu estou falando sobre mulheres 40 mais, aspectos de saúde dessa faixa etária. Então, bora para mais um episódio, porque hoje o tema é muito especial. Eu vou falar sobre nutrição funcional em mulheres 40 mais. Porque eu não sei se você sabe, mas eu sou nutricionista funcional e é realmente como eu acredito na nutrição. Claro que eu vou falar um pouco mais sobre nutrição funcional aqui nesse episódio, mas eu quero deixar claro que o meu trabalho, ele é baseado na nutrição funcional, que hoje tem outros nomes, então nutrição integrativa, nutrição sistêmica, enfim. Todos esses nomes, na verdade, vieram da medicina funcional, que foi, né, criada aqui nos Estados Unidos e foi, digamos, importada para o Brasil pela nutrição. Então a medicina meio que não, sei lá, não acordou para esse aspecto, né, da medicina aqui nos Estados Unidos, e a nutrição então ficou muito forte nesse assunto. E eu sou da segunda turma da pós-nutrição funcional no Rio de Janeiro, né, na instituição que até hoje é uma referência em nutrição funcional. E é claro que, com o passar dos anos, a medicina no Brasil percebeu a importância da medicina funcional, e hoje, né, a gente tem os médicos integrativos, né, os médicos funcionais, com essa visão mais sistêmica que eu particularmente amo e que faz muito parte do meu trabalho. Então, com muita alegria, né, que eu escolhi esse tema hoje para realmente explicar como a nutrição funcional ele atende às demandas específicas da saúde como um todo. E aqui, é claro, vou falar sobre saúde feminina a partir dos 40 anos. E o grande o grande diferencial da nutrição funcional é realmente olhar o corpo humano, olhar o organismo dessa maneira integrada, sistêmica, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque afinal, nosso corpo, ele tem vários sistemas, né? Vários órgãos, vários sistemas que funcionam ali todos muito integrados. E é isso que faz com que o nosso corpo, né, seja realmente ele, a saúde, né, do nosso corpo vai muito além da saúde física, mas tem a saúde física, mental e emocional que eu sempre trago aqui, né, a importância realmente dessa integração. Tudo bem? Então é muito bom falar de nutrição funcional e eu vou tentar definir a nutrição funcional, né, de uma forma simples. Tá, claro que tem toda uma definição oficial, mas na minha visão, né, a nutrição funcional é uma abordagem que tem um olhar muito aprofundado, né, para essa forma integrada do funcionamento do corpo humano, né, do organismo. E mais do que isso, né, um olhar também para a causa, sempre olhando para a causa dos sinais e sintomas, o que que pode estar por trás daquele sinal e sintoma, daquela queixa do meu paciente. Então, a nutrição funcional é esse olhar, né, mais específico para cada sinal e sintoma, é que realmente eu trago, né, essa abordagem tão sistêmica, tá? E aí, eu falo isso até para as minhas alunas nutricionistas, que é importante olhar, né, o nosso paciente, entendendo quais são as bases fisiológicas. Então, se alguma aluna que ouvir esse episódio vai lembrar que eu falo muito sobre isso. O que que são as bases fisiológicas? É a base do funcionamento do nosso corpo, né? Então, a gente tem o metabolismo energético, que está ali relacionado à produção de energia. A gente tem o sistema imunológico, que garante não só o nosso sistema de defesa, mas ele controla ali todo o aspecto de sensibilidades alimentares. A gente também tem o sistema digestivo e absortivo, que tem uma importância gigante no funcionamento do nosso corpo de uma maneira geral. A gente tem um sistema de desintoxicação, que é como o nosso corpo transforma toxinas, né, e outras substâncias e elimina, para que a gente realmente tenha um ambiente saudável, né, um ambiente interno mais saudável, sem toxinas, ou pelo menos com o mínimo de toxinas possíveis. A gente também tem todo um sistema de estrutura, né, física. Então a gente está falando de pele, cabelo, unha, então toda essa estrutura também é outro sistema que faz parte da nossa base fisiológica, e além da regulação de hormônios e neurotransmissores. Então eu, como nutricionista funcional, sempre olho meu paciente com esse olhar, né, quais são as bases fisiológicas que estão em desequilíbrio e, consequentemente, gerando sinais e sintomas. Então, definitivamente, esse olhar é um super diferencial, né, uma abordagem que realmente se diferencia, né, da medicina tradicional, da nutrição tradicional, porque oferece essa análise mais profunda, personalizada, bem detalhada, individualizada, que é especialmente, né, relevante para mulheres 40 a mais. Então, é sobre isso que a gente vai falar, sabe? A importância de cada base fisiológica para a saúde da mulher nessa faixa etária. Porque afinal, né, nos dois últimos episódios eu falei sobre as mudanças hormonais que essas mulheres passam, né? Essas mulheres incluindo a mim mesma. Então, as oscilações do estrogênio, da progesterona e até mesmo da testosterona, né, que junto ali com a oscilação da insulina tem um efeito muito intenso, né, sobre o metabolismo energético, sobre o humor, né, sobre toda a parte também da regulação, né, do sono. Além disso, né, mulheres com mais de 40 anos, elas têm uma desaceleração metabólica, então isso é muito impactante mesmo, né, porque o metabolismo, ele começa a se ajustar essa mudança hormonal e impacta na energia, no peso corporal, no acúmulo de gordura, que a gente tanto falou no outro episódio. E esses são desafios na saúde da mulher 40 a mais, e que tem muita relação com esse desequilíbrio nas bases fisiológicas, né? Ou seja, o equilíbrio na fisiologia, no funcionamento normal, né, do corpo humano. E além disso, uma outra coisa que a gente precisa falar quando a gente fala de saúde da mulher 40 a mais é o aumento da inflamação, assim como o estresse oxidativo. Então, esses dois pontos, né, que é um desequilíbrio sistêmico, ou seja, que impacta todo o nosso organismo, ele vai realmente interferir de forma importante na saúde, nas bases fisiológicas de uma maneira geral, né? Então é extremamente importante que a gente fale sobre isso. Afinal, o aumento do estresse oxidativo, assim como da inflamação, vai estar relacionado ao envelhecimento celular, ao envelhecimento da pele, assim como das nossas células, né, de uma maneira geral, né, toda a questão, né, da saúde óssea também se aplica à questão do estresse oxidativo e inflamação crônica. Né? Então a gente precisa estar muito vigilante no suporte nutricional de antioxidantes e também de nutrientes anti-inflamatórios. Tudo bem? E aí, eu vou entrar, né, agora nesse momento nesse assunto que é tão importante quando a gente fala da nutrição funcional para a saúde de mulheres 40 a mais, que é justamente essa visão, né, sistêmica da fisiologia. Então, quando a gente fala, por exemplo, do metabolismo energético e função mitocondrial, afinal, a mitocôndria, né, ela é aquela organela que você estudou lá na escola, lembra? Talvez não. Se não lembra também, tudo bem, porque eu trago aqui de forma bem, né, bem simples, sem ser simplória, de forma leve. Então, a mitocôndria, ela tem um papel realmente de produzir energia. Então, eu gosto de brincar que a mitocôndria é a fábricazinha de energia. E ela precisa funcionar bem, essa fábrica, sabe? Todos os parafusos precisam estar ajustados para produzir energia de forma eficiente. Então, realmente, a mitocôndria é uma organela fundamental, não só na produção de energia, que é o que ela faz, mas na saúde como um todo. E a mitocôndria, ela ela se desgasta com o tempo. Existem muitos estudos que mostram a questão do envelhecimento, né? Ou seja, o passar do tempo e alterações mitocondriais. Então, a gente precisa trabalhar com nutrientes mitocondriais para a gente ter uma resposta melhor dessa mitocôndria, tá? Lembrando que disfunção mitocondrial, ela está muito bem descrita na literatura científica como uma ocorrência em doenças neurodegenerativas, por exemplo, né, que estão associadas ao envelhecimento. Além disso, quando a gente fala no metabolismo energético, na produção de energia, a gente precisa lembrar que é fundamental uma boa produção de energia para o emagrecimento. Então, eu pego muitos casos, né, de pessoas que fazem de tudo para emagrecer, estão de forma legítima fazendo tudo para emagrecer, fazendo atividade física, fazendo uma alimentação saudável, mudando hábitos, né? E ainda assim não conseguem perder peso. E elas não entendem como elas não conseguem perder peso. É claro que tem toda uma alteração hormonal que a gente já vai falar, mas a mitocôndria, ela também precisa estar bem funcionante para a produção de energia. Ela está otimizada, porque afinal, quando a gente come, a gente tem ali a oferta dos macronutrientes, então carboidrato, proteínas e gorduras, e esses macronutrientes, eles precisam ser utilizados pelo nosso corpo e aí pela nossa mitocôndria para produzir energia de forma eficiente para emagrecer, entende? Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar o metabolismo, seja através da suplementação, seja através da alimentação, para a perda de peso, especialmente em mulheres 40 a mais, tá? E quando a gente fala de sistema imunológico e sensibilidades alimentares, qual é o impacto na saúde da mulher, né? Quando a gente pensa no sistema imunológico e especialmente nas sensibilidades alimentares, a gente sabe que se a gente não tiver um sistema imunológico bem equilibrado, e se a gente tem um ambiente com muitas sensibilidades alimentares, a gente vai gerar muita inflamação crônica, ou seja, uma produção de citocinas, que são substâncias do sistema imunológico, que geram inflamação. E não é aquela inflamação da dor, né? Não é aquela inflamação de quando a gente, sei lá, tá com dor de cabeça, tem aquela sensação da cabeça inflamada. Não, é inflamação que a gente nem percebe. É o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. E ela também está muito bem descrita na literatura pelos seus impactos na saúde de uma maneira geral, né? É, inclusive, relacionado a várias doenças. Tá? Então, é importantíssimo que a gente tenha atenção ao suporte imunológico nas mulheres 40 a mais. Não só o suporte imunológico, ou seja, fazer com que o sistema imunológico esteja ali, né, sendo trabalhado de uma forma muito regular, equilibrada, mas principalmente evitando o consumo de alimentos sensíveis. A gente pode até fazer um episódio sobre isso, né, sobre sensibilidades alimentares, a importância realmente de excluir determinados alimentos ou nutrientes ou substâncias que realmente têm, né, maior potencial de sensibilidade alimentar, né, como glúten, como leites e derivados e tantos outros, tá? E aí, levando a sensibilidades alimentares e maior índice inflamatório. E aí, uma outra parte, né, ali das bases fisiológicas fundamentais, ou seja, de como o nosso organismo funciona, é a questão da saúde digestiva e intestinal. Então, quando a gente fala de saúde, né, digestiva, a gente precisa lembrar que dá um trabalhão para o nosso organismo digerir tudo aquilo que a gente consome, né? Então, toda a nossa alimentação. E também com o envelhecimento, esse processo digestivo, ele fica mais comprometido. Porque também já está bem descrito na literatura científica que com o passar dos anos, ou seja, com o envelhecimento, a produção, por exemplo, de enzimas digestivas diminui consideravelmente. Então, quando você pensa que, nossa, né, antigamente eu comia, sei lá, num churrasco uma quantidade enorme de carne, hoje em dia se eu comer só um bocadinho eu já passo mal, já me sinto muito pesada. Aí é que tá. tem um processo digestivo em desequilíbrio e por isso que, né, às vezes o uso de enzima digestiva é tão importante, tá? Calma que eu vou falar um pouco de suplementação, né? Claro que eu vou falar sobre esse tema, mas eu não poderia deixar de dar esse exemplo, tá? Porque quando a gente fala de saúde digestiva, a gente precisa lembrar que a gente vai ter uma piora dessa saúde digestiva com o passar do tempo, né? E além disso, a gente precisa falar do intestino, né? Afinal, o intestino tem sido muito estudado, a saúde intestinal tem sido muito estudada ao longo desses 20 anos que eu tenho de formado, né? Então, o intestino ele é o centro da produção de células imunológicas, ele é o centro da produção de neurotransmissores tão importantes, ele também, se tiver, né, com um processo chamado de disbiose, ele vai levar a mais inflamação, a mais estresse oxidativo. Então, realmente, o intestino ele tem uma importância muito grande, né? Que não é só, né, absorção de nutrientes, que já é importante o suficiente, mas tem outras funções ali relacionadas ao intestino. Tá? Outro sistema que é muito importante para manter a saúde em dia, especialmente mulheres 40 a mais, é o sistema de detoxificação, que a gente sempre fala do fígado, né? Então, o fígado realmente é o grande responsável em eliminar toxinas e proteger o organismo dos danos dessas toxinas. Lembrando que não é só o fígado que faz aí todo esse processo, mas é especialmente o fígado, tudo bem? A gente tem outros órgãos, né? Desde a pele até, enfim, até o intestino também faz essa função, tá? Então, por que é tão importante esse processo de detoxificação? Porque o nosso fígado ele tem várias funções, né? Além de detoxificar, o fígado, por exemplo, ele está relacionado à regulação de hormônios femininos, hormônios sexuais femininos. Então, na mulher 40 a mais, realmente o fígado tem a sua importância, tá? Porque afinal a gente quer que esses hormônios estejam mais regulados possível, por mais tempo possível, para a gente tentar evitar uma menopausa precoce ou os efeitos, né, tão drásticos da perimenopausa, tá? Que a gente já falou aqui em episódios anteriores. Então, realmente, esse sistema de detoxificação ele tem que estar muito bem orquestrado, né? Não só evitando alimentos e, né, substâncias que intoxiquem o nosso organismo, mas especialmente fazendo aí estratégias nutricionais que destoxifiquem, né? Então, o uso de alimentos e também alguns suplementos que podem ajudar o fígado a detoxificar melhor, ou seja, eliminar mais toxinas de forma mais, digamos, eficiente. Pois é, então a gente precisa trabalhar nesse sentido. Inclusive, né, eu tenho várias estratégias nutricionais que eu trabalho, porque realmente é extremamente importante. Agora, outro ponto que a gente precisa falar é sobre a integridade estrutural, né? Então, com o envelhecimento, eu sei que não é fácil falar de envelhecimento, mas essa é a verdade, né? Com o envelhecimento, o nosso corpo também vai se adaptando. Muitas mudanças acontecem nas estruturas. Então, a gente precisa falar sobre a densidade óssea, a gente precisa falar sobre questões articulares, né? Então, o nosso osso, ele precisa ser preservado. A gente sabe que o pico de massa óssea, ou seja, o pico de ganho de massa óssea, realmente a construção dessa massa óssea, dessa, né, de todo o nosso, né, da nossa composição de ossos, ele fica ali até os 18, 20 anos. Então é onde que a gente tem a plenitude. E depois dos 30 anos a gente realmente começa a perder massa óssea. Mas é claro que a gente pode correr atrás desse prejuízo através da suplementação, através de um cuidado com o intestino, né, através realmente de um suporte muito importante para manter o osso, né, preservado o maior tempo possível. Tá? E as questões articulares também. Então, é claro, a gente tem um desgaste nas nossas articulações que a gente precisa cuidar, né? Esse é um tema, inclusive, que eu acho que vale um episódio, né? Pra gente falar realmente sobre nutrientes e suplementos para prevenir a questão óssea e também articular. Afinal, a gente tem vários nutrientes que são interessantes, tá? E aí mais um ponto ali da nossa fisiologia que é muito importante para mulheres 40 a mais é a regulação hormonal, né? Afinal de contas, nesse período da nossa vida, a gente realmente tem essa diminuição na produção de hormônios, a gente, né, tem todos os sintomas associados a essa diminuição de hormônios, tanto do estrogênio quanto da progesterona. Então, tentar trabalhar o máximo possível para esse equilíbrio hormonal é extremamente relevante. É claro que, de novo, faz parte do processo, né, de envelhecer da mulher, mas a gente tem manejos para tentar e minimizar, especialmente antes da menopausa, tá? E a regulação de neurotransmissores, né, que ficou por último, não é à toa que ficou por último, porque afinal, quando a gente pensa em neurotransmissores, a gente precisa lembrar de bem-estar, né, bem-estar emocional, bem-estar mental, né? Então é importante a regulação da serotonina, da dopamina, da GABA, que são neurotransmissores importantes sim para o humor, para a energia, também para o aspecto de saciedade, né? Então não deixar que a gente, né, tenha episódios de compulsão, não compulsão como a gente descreve no, no, né, na literatura científica, mas episódios mesmo de um comer emocional, né, mais compulsivo, sem pensar, sem realmente lidar com as emoções da melhor forma possível, tá? Então, é claro, né, essa conexão de neurotransmissores e bem-estar não está só ligada à questão do peso, né? Mas também de questões emocionais importantes, desordens emocionais, né? Então, depressão, irritabilidade, né? A ansiedade, né? Crise de ansiedade, especialmente em mulheres com alto nível de estresse, tá? Então, a gente precisa realmente falar sobre todos esses pontos quando a gente pensa numa saúde, né, com essa visão, né, integrada, sistêmica da nutrição funcional, que eu tanto me orgulho de falar, é realmente algo que para mim faz todo sentido, né? Eu sempre penso assim, né, que toda nutricionista deveria ser uma nutricionista funcional, sabe? Mas eu sei que né, nem todo mundo tá aberto para isso, ou nem todo mundo despertou para isso. E eu realmente me sinto privilegiada por ter sido ali, ter feito parte, né, ter sido pioneira na nutrição funcional no Brasil, claro, né, especialmente no Rio de Janeiro, onde, né, é minha cidade, onde que eu cliniquei. Então, fez toda a diferença na minha vida. Inclusive, é muito bom ouvir das minhas alunas que fez toda a diferença na vida delas quando elas foram apresentadas por mim, né, com esse olhar para o paciente. E é realmente algo que eu trago nas minhas consultorias, nas minhas consultas, nos meus produtos e serviços. Mas vamos falar sobre suplementação? Pensando em nutrição funcional, nessa, né, nesse olhar mais sistêmico integrado. Então vamos lá, porque já dei bastante spoiler por aqui, mas é claro, quero trazer aqui de uma forma mais profunda e óbvio, né, gente? Farei um episódio só sobre suplementação, né? Não tem como. Inclusive, eu já prometi aqui mais dois episódios, mas na verdade eu vou incluir esses dois dentro desse aspecto da suplementação, porque aí faz muito sentido a gente falar sobre tudo isso, tá? Então vamos lá. Quando a gente pensa no metabolismo energético e na função mitocondrial, eu destaco os seguintes nutrientes, tá? Os seguintes suplementos: coenzima Q10, ácido lipoico, esses dois juntos, né? Eles são antioxidantes. A coenzima Q10 especialmente trabalha realmente lá na mitocôndria. Então, realmente é um nutriente, digamos assim, fundamental para mulheres que precisam dar um up na energia, perda de peso, né? Contando com a mitocôndria para esse seu vício, sabe? Vitaminas do complexo B, especialmente tiamina, riboflavina, piridoxina, ácido fólico e também a B12, tá? Esses nutrientes são super importantes ali na mitocôndria. Destaco também, né, outros nutrientes como glutationa, ácido málico, que a gente encontra, né, em sites, né, que vendem suplementos, mas é sempre importante ter uma avaliação individual, né? Algo que realmente eu faço no meu trabalho, porque são nutrientes que têm muito potencial, mas que a gente precisa avaliar muito a questão da dose, do tempo de uso, né, para realmente fazer o melhor uso possível desses nutrientes. Tá? Quando a gente pensa em sistema imunológico, é claro que vem logo na cabeça a vitamina D, que foi muitíssimo estudado, né, a relação da vitamina D para imunidade quando a gente teve, né, a pandemia da Covid-19. Se estudou muito, se debruçou absurdamente, né, em cima da vitamina D, das suas funções na imunidade, e foi realmente comprovada a importância dessa vitamina para a saúde imunológica. Reforço também, né, outros nutrientes: zinco, ferro, tá? Vitaminas do complexo B. A vitamina C, tem alguns estudos que falam que ela realmente tem, né, uma ação importante na imunidade. Tem outros estudos que não dão tanto crédito à vitamina C, mas eu sempre gosto de destacar a importância do sinergismo desses nutrientes, né, para realmente fazer a diferença, né? Aquela velha máxima, sabe? Uma andorinha não faz verão? Exatamente. Um nutriente só às vezes não traz aquela resposta que os artigos, né, exigem. E devem exigir mesmo, mas o sinergismo desses nutrientes, obviamente, será fundamental. Outro nutriente extremamente importante é o ômega 3, porque o ômega 3 é um excelente anti-inflamatório, é um nutriente que trabalha muito a questão do intestino. Enfim, o ômega 3 é tudo de bom, né, gente? Porque assim. Ai, delicioso. E aí a gente pode encontrar através do óleo de peixe, óleo de krill, óleo de linhaça para paciente vegetariano que não consome peixe, é uma fonte vegetal de ômega 3. E para digestão e saúde intestinal, claro, não dá para deixar de falar das enzimas digestivas, que eu já dei um spoiler. Então, paciente que tem sinais e sintomas, né, de deficiência enzimática, ou seja, sintomas digestivos mesmo. Então, náusea, digestão mais lenta, distensão abdominal, constipação intestinal, pode estar relacionado a uma deficiência enzimática, uma dificuldade mesmo de digerir determinados alimentos e, consequentemente, acaba prendendo mais o intestino, gerando a produção excessiva de gases. E também preciso falar de probiótico, né? Probiótico tem sido tão estudado aí ao longo desses últimos anos, que tem não só ação local na digestão, na absorção, né, no intestino, mas de forma sistêmica. Hoje a gente tem estudos mostrando a importância do uso de probiótico na saúde mental e emocional. Eu me empolgo tanto que certamente vou passar aqui do meu tempo máximo do podcast, que é de 30 minutos, mas acho que você deve estar gostando, né, desses assuntos, assim como eu estou gostando de ensinar mais para você sobre isso. Quando a gente fala de detoxificação, aí a gente tem nutrientes bem específicos, tá? Aminoácidos muito específicos, então glicina, arginina, né, N-acetilcisteína e acisteína também, né? A N-acetilcisteína é a NAC. Muitas pessoas, né, conhecem a NAC, colocam ali no plano de suplementação, porque realmente é um nutriente extremamente importante. E outro que eu falei, inclusive, lá na produção de energia, é a glutationa. Glutationa é um excelente nutriente para detoxificação hepática, além de estar relacionado ali na produção de energia. E para equilíbrio hormonal e de neurotransmissores, eu destaco, então, claro, né, existem alguns nutrientes específicos na produção de neurotransmissores específicos, como 5-HTP, L-triptofano, glicina, glutamina, enfim, são vários, né, aminoácidos que produzem neurotransmissores, né? Ou seja, o nosso corpo, ao ser estimulado com os nutrientes certos, ele vai produzir neurotransmissores que, né, essa mulher precise, né, que está com sintomas emocionais, enfim. E quando a gente pensa na regulação de hormônios, aí a gente precisa pensar, né, em nutrientes para detoxificação, mas também tem um nutriente que eu gosto, na verdade, um suplemento que eu gosto bastante. Na verdade, são vários, né? Que é o óleo de prímola, o óleo de borage, porque ele tem ali um ômega 9, né? Que é um nutriente bem interessante na regulação hormonal. Lembrando que isso é, né, para as mulheres que ainda não entraram na menopausa. Tudo bem? Então, é importante falar. Outro nutriente também que eu amo, é um dos meus queridinhos, que eu acho que eu tenho falado pouco por aqui, é o magnésio, né? Então, o magnésio, ele é super importante para várias questões aqui que eu já trouxe, né? Tanto para detoxicação, quanto para imunidade, para energia, mas eu destacaria ali no equilíbrio de neurotransmissores para manejo do estresse. Tá? Relaxamento de uma maneira geral, tá? Então, é claro, gente, eu trago aqui sobre suplementação porque um dos pilares mais importantes do meu trabalho. Não dá pra gente pensar em nutrição funcional e não pensar na suplementação, tá? Até porque a alimentação, dependendo do paciente, dependendo do estilo de vida dele, dos fatores ali, né, do estilo de vida, a suplementação precisa acontecer. Tá? Então, o alimento não basta. Infelizmente, o alimento não basta. E eu preciso lembrar, né, a você que está aqui me ouvindo, a importância realmente de ter um profissional te acompanhando, te orientando na escolha dos suplementos que são adequados para você. Né? Então, realmente tem uma prescrição personalizada, é isso que eu faço na consultoria em suplementação, é isso que eu realmente amo fazer, né? Olhar meu paciente, entender todo esse aspecto, né, da nutrição que é mais integrativa, que olha o organismo como sistemas muito integrados, e a partir da análise dos seus sinais e sintomas, do seu momento de vida, dos seus hábitos de vida, eu consigo realmente traçar um plano de suplementação 100% personalizado, individualizado, para realmente melhorar queixas e sinais e sintomas. Além de, claro, prevenir questões, né? Como a gente já falou, saúde óssea, saúde articular, enfim. Então, fechando aqui o nosso episódio, né? Eu realmente quero recapitular um pouco, né? Dizer a importância de entender sobre esses vários sistemas corporais, como eles se conectam. Então, como o intestino, né? E né, a saúde digestiva e a saúde intestinal se conecta, por exemplo, na produção de hormônios, né? Na produção de neurotransmissores, né? Como é que o metabolismo energético está relacionado com a perda de peso, ou com a dificuldade em perder peso, ou com a facilidade de ganhar peso, né? Como é que o sistema de detoxificação hepática tem relação com ali a produção e a regulação de hormônios sexuais femininos, enfim. Então, olhar, né, ter esse olhar da importância realmente dessa visão, né, dos sistemas e de como eles são integrados, né, é realmente muito relevante, realmente é um benefício, assim, é um diferencial para trazer o benefício para o meu paciente, né? Então eu sou completamente apaixonada, acho que já deu para ver. E o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: esse olhar, né, de como meu corpo está funcionando. Eu falo muito sobre isso para os meus pacientes. Você precisa entender o seu corpo, né? Saber os seus sinais e sintomas, saber a sua melhora após o uso de um suplemento, após, né, fazer uma estratégia nutricional, como talvez uma detoxicação hepática, talvez uma estratégia nutricional ali para melhorar toda a parte digestiva, né? Uma estratégia nutricional para trabalhar toda a questão metabólica. Né? Então, existem realmente estratégias específicas, e claro, ao fazer essa estratégia, ao ter um acompanhamento de nutricional, um acompanhamento de um profissional, né, nutricionista especialmente, que foque essas questões, você também precisa conhecer o seu corpo, né? Como ele mudou, né? Quais são os sinais e sintomas que tiveram melhora. Então, é um convite para você realmente compreender um pouco mais o seu corpo, ouvir o seu corpo, né? Saber onde que ele tá pegando, né? Quais são os sintomas que você tem, qual é a relação com essa fisiologia que, na verdade, está desequilibrada a ponto de gerar um sinal e sintoma, uma queixa e até mesmo uma doença. Tudo bem? Então eu quero agradecer você que ficou até aqui, quero agradecer a você que tem vindo aqui assistir cada episódio, né? Eu tenho me surpreendido até com a quantidade de pessoas que estão visualizando. Não é muita coisa, não, mas eu estou começando. Confesso que divulgo pouco, né? Deveria divulgar mais. Então, eu estou bem surpresa em ver, né, pessoas vindo falar comigo: olha, estou assistindo. Terça-feira é meu dia de ouvir seu podcast, está sendo muito, muito bacana. Então, eu realmente quero agradecer a você que tem vindo aqui. Deixa seu comentário aqui embaixo, eu vou adorar saber se você está gostando, quais temas que você quer ouvir também. E eu já vou antecipar o próximo episódio, né? Que na verdade eu decidi aqui, né? Eu tinha outro, mas já que eu trouxe aqui, vou falar um pouquinho mais sobre suplementação para cada base fisiológica que eu trouxe aqui de forma mais aprofundada. E claro, vou falar também um pouquinho de prevenção, o uso de suplementos para prevenção, né, de questões ósseas e também articulares, tá bom? Então, um beijo, espero que você tenha gostado e até o próximo.